A lei de cultivares está em revisão, a lei de proteção de cultivares. Desde 2006 existia essa lei, em 2015 ela entrou em processo de revisão, e agora começa a se discutir cada vez mais a fundo no Congresso todas as suas os pontos principais que envolvem os principais cultivares brasileiros, entre os quais a cana de açúcar. E é isso então que nós vamos ver diretamente de Piracicaba com Willer Janeiro, diretor de Assuntos Corporativos do CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, que todos sabem é a principal entidade, a principal instituição, a principal empresa obtentora e desenvolvedora para essa cultura tão importante, não só para o Centro-Sul, mas naturalmente que para o Brasil inteiro. Vamos então a Piracicaba. Willer, seja bem-vindo, bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Nós que já conversamos há 2 semanas atrás com pais aí do CTC para falar um pouquinho das expectativas da Cana BT. Agora você então vai falar sobre essa questão da lei de cultivares no que diz respeito à cana. Seja bem-vindo, bom dia, Willer.
Bom dia, Giovanni. Bom dia, internautas. É um prazer estar novamente contigo aqui no Notícias Agrícolas.
Perfeito. Willer, vamos só resituar aqui aqueles que estão chegando conosco agora. É o seguinte, deputado Luiz Carlos Heinze fez uma PL, um projeto de lei legislativo, tentando que. Jogando a cana como uma excepcionalidade dentro da discussão mais geral da lei de proteção de cultivares, né? E isso foi alvo de críticas por parte de alguns setores produtivos, produtores independentes. Nós, como você sabe, entrevistamos aqui no dia 13 de agosto o Luiz Henrique Escabelo de Oliveira, que você conhece muito bem, diretor da FEPLAN, a Federação Nacional dos Plantadores de Cana, e também presidente da Canasol. Entre várias discussões a respeito desse tema, o que mais chama atenção desses críticos, e aí o CTC obviamente, foi o mais citado aqui durante essa entrevista, é que no que diz respeito à extensão do tempo de royalties cobrados. E é por isso, então, que é por esse ponto que eu começo essa entrevista com você. Pois bem, Willer, 18 anos até então. É o que diz a lei. O setor está pedindo uma extensão para 25 anos. Por que exatamente essa tentativa de mudar esse prazo nesse momento, depois de tanto tempo vigindo uma situação que aparentemente não estava sendo bem atendida pelo setor, ou pelo menos não era público a reclamação dos obtentores na lei vigente?
Ah, perfeito. Na verdade, o objetivo da lei de produção de cultivares é incentivar o desenvolvimento de variedades em benefício da sociedade, né? Ele organiza, então, esse sistema de proteção de maneira a garantir, então, a proteção da a propriedade intelectual, vamos dizer assim, das plantas para os desenvolvedores. Bom, as variedades, o desenvolvimento de variedades hoje, sem dúvida, é o principal eixo de pesquisa do CTC e acho que é onde tem um enorme potencial de ganho de produtividade para o Brasil. Como você sabe, a produtividade brasileira na cana está praticamente estagnada, nos canaviais, de uma maneira geral, ainda usam variedades antigas, 80% do canavial. Usam variedades com mais de 30 anos, né? E esse potencial todo ele tem que vir até para negativo os anos, né? A migração do canavial para regiões do centro-sul, para regiões do centro-oeste, o próprio efeito da mecanização acabaram impactando negativamente aquilo que as novas variedades estavam trazendo de benefício. As variedades que estão sendo desenvolvidas hoje, elas têm um potencial enorme, né? Elas têm um potencial Hoje, se você pegar que a média do canavial brasileiro produz aí 10 toneladas de açúcar por hectare, a gente tem variedades hoje produzindo 12 toneladas de açúcar por hectare, e tem um potencial, principalmente com a biotecnologia, o cana geneticamente modificada, de chegar a 15, 16 toneladas de açúcar por hectare nos próximos 10 anos. A questão da cana, da pesquisa na cana do desenvolvimento, é que hoje a conta não fecha, né? Você vê o exemplo de várias empresas internacionais que acabaram saindo do negócio de cana-de-açúcar, primeiro por se tratar de uma cultura mais regional e não uma cultura global, né? Segundo, são de algumas características do próprio mercado e da própria cana, quer dizer, o custo de desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento, que é muito longo, para você desenvolver uma variedade, você leva aí 12, 14 anos, e o tempo de multiplicação, de introdução dessa variedade no mercado, que é excessivamente grande, característica da cana-de-açúcar, né? Para dar um número aí para você, talvez uma variedade campeã, uma boa variedade, levaria alguma coisa como 20 anos para chegar a 5% do estado de São Paulo. Então, tudo isso traz à tônica a discussão de que é necessário um reequilíbrio, vamos dizer assim, econômico, para continuar esse processo de pesquisa.
Perfeito.
Esse é o objetivo do projeto de lei do deputado Heinz sobre a lei de condições cultivadas.
Perfeito. Aí, Willer, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando você fala 20 anos, o desenvolvimento, até que essa variedade campeã esteja com uma boa área e que ainda assim não chega a 5%, né, como você acabou de dizer, esse é um período, esse período de 20 anos... É um período que os obtentores, os desenvolvedores estão injetando dinheiro, estão injetando recursos no desenvolvimento, ou são recursos que são injetados nos primeiros anos e depois nesses anos posteriores, não, ainda que não se tenha retorno financeiro, mas os investimentos já foram feitos. Explica um pouquinho para a gente do ponto de vista. Está lá, tem o laboratório do CTC, os pesquisadores levam 3, 4, 5 anos para desenvolver essa variedade, põe essa variedade lá no canteiro de desenvolvimento com proteção total, né, contra as externalidades, etc, etc. Quer dizer, explica um pouquinho como é diluído nesses 20 anos, digamos, então, pegando o teu gancho, esses recursos. É isso que talvez ficaria um pouco mais objetivo, por exemplo.
Perfeito. Na verdade, o grosso do desembolso, ele vem realmente na fase do desenvolvimento, a partir da hibridação, que no nosso caso é feito no Nordeste. Você traz essas variedades para serem testadas em diversos ambientes de produção, seja por solos diferentes, por clima diferente, para você chegar e afunilando, vamos dizer assim, esse processo de seleção e chegar numa variedade campeã, né? Hoje, a gente colocou uma barra bastante alta, quer dizer, o lançamento de uma variedade no mercado, ela realmente tem que comprovar que ela tem uma performance bastante superior à performance das variedades que já encontram disponíveis, né? E até por isso que os clientes têm aceitado e a gente tem crescido bastante em participação no mercado. As variedades CTC hoje são variedades que estão em quase todo o canavial brasileiro, em 700 clientes nós temos licenciados que utilizam essa variedade, sendo uma boa parte produtores independentes, alguma coisa como 250 produtores independentes, fornecedores, né? Desculpa, 450 produtores independentes, fornecedores e 250 usinas. Então, o grosso desse investimento realmente está na fase de desenvolvimento.
É um número bem interessante, viu, Willer? Foi bastante oportuno você ter citado a quantidade de licenciados independentes aí. Pode continuar, por favor.
É que, na verdade, essas pessoas, por que elas plantam as variedades CTC e se comprometem ao pagamento de royalties? Porque realmente elas confiam no benefício, elas veem o benefício que essas novas variedades estão trazendo para o canavial brasileiro, Né? Existem outras variedades ou de domínio público ou variedades que praticamente no valor de royalty ou valor da contribuição é muito baixo, e o usineiro, o produtor, ele tem como fazer essa opção, mas sempre pensando na melhoria da produtividade e da rentabilidade do canavial. Perfeito. Só fazendo um parênteses do que é o canavial brasileiro, 70% do canavial deveria estar na mão das usinas, tá? 30% está na mão dos produtores independentes. E desses 30%, nós estamos falando aí alguma coisa como 43 mil produtores independentes, 45 mil, esse é o número. No projeto de lei, ou na lei de produção de cultivares atual, a questão da isenção dos quatro módulos fiscais de isenção para produtores, então, com área abaixo de quatro módulos fiscais, ela permanece.
Exatamente. Isso daí foi acentuado na entrevista com o Luiz Henrique. Isso é um ponto importante que precisa ser destacado, porque ainda que os módulos eles variam dentro do mesmo estado, de uma região para região, ainda assim, estamos falando de a maioria esmagadora são pequenos produtores mesmo, né, Vilar?
Exatamente. O pequeno produtor ele não tem impacto nenhum com alteração dessa legislação, porque quatro módulos fiscais vai isentar 90% dos produtores independentes.
Uhum. Vila,
em alguns casos, estados do Nordeste, até 98%. Quer dizer, aqueles que têm um pouco mais de tecnologia é que são, que usam um pouco mais de tecnologia, que são que vão ser impactados, que são os nossos clientes naturais.
Perfeito. Vila, você falou inicialmente da conta não fecha. Isso também foi, de alguma maneira, foi atentado aqui. O setor passa por uma dificuldade, no mínimo, já. E nós aqui trouxemos também, há dois dias atrás, o Alexandre Filiolino, da MB Agro, também contando um pouco do fato de que players internacionais estão tentando diminuir a exposição no setor, né? Depois de, já que o Brasil não virou a Arábia Saudita do etanol, como se esperava, né, Vila, que foi aquela mentira que contou e todo mundo acreditou. Pois bem, aí, só que nós temos uma questão. O CTC está passando por alguma dificuldade financeira? Por que isso? Porque ontem também, entrevistando o Manuel Hortolã, da Cana Oeste, da Copercana, ainda que a matéria não tenha, a gente não tenha colocado ainda no ar, ela vai no ar entre hoje e amanhã, ele também chamou essa atenção, ou seja, está passando por dificuldade financeira a ponto de necessitar agora de um reforço de caixa que viria por essa extensão do prazo de 18 para 25 anos? Por favor.
Não, acho que não se trata de um problema só do CTC. Né? Isso acho que é importante a gente falar. O projeto de lei do deputado Heinz, ele é para todas as culturas. Tá? Ele amplia o prazo de proteção de 15 para 20 anos para as principais culturas, alinhado com as diretrizes internacionais da UPOV de 91. Tá? Então, de 15 para 20 para as principais culturas, e algumas exceções vão a 25 anos, como é o caso de videiras, árvores frutíferas, ornamentais e a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar hoje, só uma pequena correção, ela tem 15 anos de proteção.
Uhum, exatamente.
Uhum. Ela não tem 18
anos. Não, eu falei errado, 18 anos. Na verdade, é 15 anos, isso mesmo. Uhum.
Exatamente. A grande preocupação, acho que, de todo o setor, que eu estou falando em nome dos desenvolvedores, conseguir dar continuidade desse ganho e criar realmente um círculo virtuoso de gerar tecnologia, de mudar esse patamar de estagnação que nós estamos. Uhum. É isso que a gente está fazendo, está apoiando esse projeto do deputado Reis. É lógico, é um projeto que ainda tem uma série de debates, discussões.
Uhum. E até porque o projeto foi apensado, né? O deputado JHC apensou esse projeto que ia ser votado separadamente e, no jargão do Congresso, né, apensar é juntar tudo no projeto original lá da revisão, né? E, Vila, deixa eu te fazer uma outra colocação. O setor, segundo o Luiz Henrique, da FEPLANA, ele estaria apto a aceitar que essa extensão, então, apto pelo menos a discutir, que essa extensão do prazo de 15 para 25 anos fosse sob novas variedades. Mas o setor, vocês, e parece que não está claro isso na PL do deputado Heinz, valeria também para as variedades cujo prazo de cobrança de royalties já está se esgotando. O que é exatamente a posição das obtentores, Willer?
Perfeito. Só um primeiro esclarecimento com relação ao trâmite desse projeto de lei na Câmara dos Deputados, né? Então, foi realmente, como você falou, foi feita uma solicitação de apensamento. Uhum. E depois, a deputada Tereza Cristina, que é presidente da Frente Parlamentar, fez uma solicitação para desapensá-lo.
Uhum.
Então, ele foi desapensado e faz todo sentido. Quer dizer, um processo que, se ele tivesse apensado no projeto de autoria do deputado Dilceu Esperafico, de relatoria do Nilson Leitão, você acaba perdendo um pouco a prioridade do foco e o foco nesse tema, né? Você desprioriza essa discussão que nós estamos tendo agora. A discussão desse projeto de lei da comissão especial, ela está muito voltada para a questão dos royalties de semente salva, que é uma situação totalmente diferente da cana.
Exatamente.
De propagação vegetativa. Então, esse projeto, ele não está pensado e ele deve ter um trâmite independente dos deputados.
É. Tá? Foi boa essa observação, porque tanto idas e vindas burocráticas lá que a gente acaba se perdendo, né? Mas, enfim, a gente pode esperar tudo lá também nos próximos tempos. Mas vamos lá, Willer, continue então a respeito da segunda questão.
Perfeito. A questão da extensão do prazo para variedades com proteção em vigor.
Uhum.
Então, as variedades que têm proteção em vigor, elas receberiam, então, elas teriam esse novo prazo. Então, nesse caso, é a maneira que foi encontrada para que a correção do problema seja feita no momento. Essa correção, esse rebalanceamento do tempo de proteção, ou esse desequilíbrio econômico que existe, ele seria corrigido no momento e não somente daqui 15 anos, como se fosse válida somente para as novas variedades.
Tá? Entendi.
Agora, é um ponto que tá aberto a discussão, está aberto no próprio Fórum Nacional, na reunião do Fórum Nacional que vai acontecer agora no início de setembro, esse tema vai ser discutido. A própria CNA está se propondo também a organizar uma discussão entre as entidades, entre os participantes sobre o tema. Então, tem uma discussão grande. Mas eu queria deixar claro que acho que tem um conceito que não é... Não se trata aí de retroatividade.
Uhum.
Né? Estamos falando aqui da extensão para as variedades que estão em vigor. Retroatividade seria se aquelas que estão em domínio público voltassem, de alguma maneira, ter algum... voltassem à propriedade do desenvolvedor. Não é isso que nós estamos falando. E aquelas que estão com proteção em vigor, elas se estendem o prazo dessa proteção.
A palavra retroatividade é porque, na verdade, não havia uma palavra mais exata, mas ficou claro para os nossos telespectadores, estavam falando daquelas que ainda estavam em vigência. De uma maneira bem simplista, vocês não temem serem taxados assim de querer mudar a regra com o carro andando? Ou seja, eu tenho filho na escola e aí chega um novo boleto antes de terminar o ano, fala assim: olha, a partir de agora nós resolvemos que vamos aumentar o valor. Quer dizer, vocês não temem serem taxados de tentar mudar a regra, já uma regra estabelecida, enquanto ela está estando em vigência, Willer?
Não, na verdade, a solução proposta é uma solução que eu acho que pode atender a todos, né?
Uhum.
Você continua incentivando a pesquisa, continua gerando tecnologia e continua beneficiando a sociedade. Uhum. Uma coisa que eu acho que é importante todo mundo ter a ciência, qual que é esse valor de royalty? Quanto representa o valor do royalty na cana-de-açúcar? Se te dá uma noção, o valor do royalty hoje na cana-de-açúcar representa menos de 5% do valor da cana, do custo operacional da cana.
Uhum.
Em outras culturas, esse valor chega a 14%, 15%, 16%. Quer dizer, é um valor relativamente pequeno, é claro, é um tema de sempre de discussão, mas como eu falei, o debate tem que ser aberto, o debate tem que ser franco, e eu tenho certeza que a gente vai achar uma maneira, junto com o deputado Heinz, com a deputada Tereza Cristina, que é a deputada relatora na Comissão da Agricultura, com esse debate com todos os participantes, a gente vai achar uma maneira de conciliar os interesses. O que não pode é bloquear uma legislação que pode beneficiar todos e todos saírem perdendo. Quer dizer, se não tiver nada, todos saem perdendo nessa história.
Vile, só para a gente ir concluindo, eu queria que você traduzisse para mim um assunto técnico que eu vou ter que ler, porque eu mesmo não conseguiria aqui reproduzir literalmente. A função da semente muda é germinar e produzir uma planta, ok? Isso não há dúvida. Agora, a rebrota, que é a soqueira, a socaria, que vem depois da cana-planta, é produzida pelo rizoma formado durante o ciclo vegetativo da planta. E ele não está presente na gema da muda ou na semente. Quer dizer, não é a mesma coisa que dizer que a rebrota é uma nova planta?
Na verdade, se você for ler as definições dentro da lei de proteção de cultivares, a proteção é dada ao desenvolvedor para todo material propagativo, todo material de multiplicação, entendeu? Então, quer dizer, o desenvolvedor, as entidades públicas, as entidades privadas, elas têm esse direito de propriedade sobre o material de reprodução, material propagativo e de multiplicação. Ou seja, na verdade, é uma propriedade do desenvolvedor em todo o ciclo de produção da cana de açúcar.
Perfeito, perfeito. Não, isso era importante ouvir inclusive, o seu argumento. Willer, você teria alguma coisa a destacar ainda em função não só do tema que nós estamos discutindo, mas em função até mesmo do que foi apresentado na entrevista do dia 13 de agosto com o diretor da FEPLANA, Willer?
Não, eu acho que, de novo, eu acho que a gente vai promover o debate agora desse tema. Ele é bastante importante. Como eu disse, não é um projeto de lei só para cana, é um projeto de lei que abrange todas as culturas. E é bastante importante, né? Eu acho que, se for deixar uma mensagem, eu acho que a inovação é a chave do sucesso para o setor. A gente precisa muito de inovação. O potencial da cana-de-açúcar no Brasil é enorme, né? E o que a gente não pode é, em função do primeiro obstáculo, parar com essa missão. As variedades novas, elas têm apresentado uma performance fantástica, e é isso que a gente quer trazer para o canavial brasileiro, com as variedades convencionais, com as variedades transgênicas. E, de novo, quer dizer, na medida do possível, sem impactar de maneira nenhuma os pequenos produtores.
Exato. O importante, né, Willer, é que o setor ele precisa recuperar o tempo perdido. A produtividade praticamente voltou atrás há alguns anos, né? Canavial velho, baixa renovação, uma crise conjuntural, né, que começou lá pelo superávit da Ásia, uma morte súbita dessa safra, ou seja, que vai ter uma entressafra muito mais longa, portanto, o problema da safra 18, 19 vai ser carregado para a safra 19 e 20, com toda certeza, né? Então, isso, e temos aí o Renovabil, né? Que a partir de 2020, né? E como nós, na conversa que nós tivemos com o Paes, aí, o executivo de vocês, aí, o gerente de marketing e negócios, falando, inclusive, que a cana BT, do ponto de vista de processamento mais comercial, mais com maior participação, com certeza vai coincidir com a primeira safra efetiva do Renovabil, que vai ser provavelmente 21, 22 ou 22, 23, né, Willer? Exatamente assim, né?
Sem dúvida, acho que na parte da cana BT, da cana geneticamente modificada, o CTC foi pioneiro aí no mundial, e teria que ser mesmo nós a fazer isso. Quer dizer, cana de açúcar, se não for o Brasil desenvolver, ninguém vai fazer isso, né? E a gente sabe que as entidades públicas têm, as instituições públicas têm algumas limitações de recursos hoje. Então, acho que o CTC tem um papel fundamental, trazer a biotecnologia para o setor. Podemos falar que a cana-de-açúcar está 20 anos atrasada em relação a outras culturas e nós estamos tentando recuperar esse tempo perdido e os primeiros resultados são muito, muito positivos.
Perfeito. Willer Janeiro, foi um prazer tê-lo aqui conosco, então. Obrigado pela sua participação. Foi difícil a gente achar uma agenda para ficar essa entrevista mais próxima do que o Luiz Henrique Escabelo de Oliveira, o representante da FEPLANA, nos deu. Mas, enfim, foi feito o registro. Seja bem-vindo sempre, viu? Um abraço.
Muito obrigado. Conte conosco aqui.
Um abraço. Tchau, tchau. Foi mais uma vez um capítulo da Lei de Proteção de Cultivares, que está sendo discutida no Congresso, foi desapensada pela deputada Tereza Cristina, significa que ela vai correr a questão da cana, por exemplo, a excepcionalidade, a extensão do prazo para 25 anos de cobrança de proteção e cobrança de royalties, vai correr em paralelo, caso não sofra um retrocesso, digamos assim, e o Willer Janeiro, diretor do CTC, mostrando que, mesmo valendo para essa extensão, que possa valer, inclusive, para as variedades que ainda estão em proteção, não aquelas que estão já em domínio público, mas aquelas que estão sob proteção, mesmo se esgotando, é uma maneira de ajudar a fechar conta e proteger a tecnologia e dar um equilíbrio para os desenvolvedores, especialmente o CTC, que é, segundo o Willer, o principal desenvolvedor privado, já que os desenvolvedores públicos, como IAC e RIDESA, contam com dificuldades aí de recursos públicos. Foi feito o registro e Notícias Agrícolas fica por aqui aguardando a sua participação ao longo do dia novamente com a gente. Obrigado.